סופרים אגדים, נוסימן תף קוף סמך א', נוסיף קוטן א', כדי תף עלינו הספייטו, סובר הווילות החורבן, כדי תאיס קרב גרשום קיטובר, קויאל דו בעל שם טוב, כדי לפוי ויזיטה ירושלים פור פרימירה וייס, Ele entra em Jerusalém. E a cidade que está escrito em Chazal, como Ir Shomeimá. E de repente ele está vendo que é uma cidade normal. Uma cidade que tem gente morando. Ele vê em Jerusalém Beshalvatá. Ele vê que tem tranquilidade. Ele vê que tem goim morando. Gente comendo, gente dormindo. E naquele momento ele pensou no Pasuk. Biroti kolir al tilabruya veir asher mushpelet. O Pasuk, na verdade, está se falando que todas as yarot, todas as cidades, al tilabruya, estão normais, mas ir asher, mas a cidade de asher mushpelet está jogada, está abandonada. E naquele momento, Rav Gershon Kitover falou para o Megodim, ele leu esse Pasuk diferente. Biroti kolir al tilabruya. Ele entrou e viu Jerusalém normal. Mas Ir Hashem Mushlemet. Mushpelet, desculpa. Jerusalém Shelmala. Jerusalém do jeito que Hashem quer. Está mushpal, está abandonado, está largado. Rabotai, depois de Milchemet Sheshet Hayamim, quando terminou a Guerra dos Seis Dias, não tinha limite para a felicidade que estava em Jerusalém. Am Israel recebeu o Kotel Amaravi de volta. Am Israel recebeu Yerushalayim Meuchedet de volta. Uma guerra que tinha inúmeros inimigos contra a gente, potências contra a gente. Em seis dias, a Kadosh Baruch Hu fez tudo terminar, mas muito melhor que alguém podia sonhar. E de repente, Am Israel tem o Kotel Amaravi de volta. E todo mundo saiu na rua dançando e feliz. Quando o Rebbe de Cloisenburg escutou isso, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falaram, Rebbe, o que foi? Falou, imagina só um pai. Imagina só um pai que ele mandou o filho embora de casa porque ele não estava se comportando da maneira que o filho deveria se comportar na casa dele. E ele manda o filho embora. Fala, não volta, não quero te ver. Você está me fazendo passar vergonha, fica longe de mim. E Rabotai, esse filho vai morar no submundo. Ele vai morar com mendigos. Ele vai morar com pior pessoas do mundo. Ele está roubando e matando para comer. E o pai fala, não volta, eu não quero te ver. Depois de um tempo, o pai tem piedade, o pai tem dó. E ele manda um mensageiro e fala, meu querido filho, pode voltar. O pai paga passagem. O pai manda um táxi. Ele está sendo recebido como gente. E quando o filho, ele vê isso, ele vê o mensageiro chegando, ele vê que ele deu uma passagem para ir até o aeroporto, e do aeroporto ele vai ser recebido um táxi até a casa do pai, está tudo pago, o taxista deu comida para ele comer, o filho está com gaguíma, ele está com saudades, ele está tão feliz. Rabotai, fala o Rebbe de Cloisenburg, imagina só o filho chegando na casa do pai, e a porta está trancada, e o pai fala, até aqui, agora você fica fora. Não precisa estar no outro lado do oceano, mas dentro de casa ainda não. Que desespero o filho vai pegar. Que decepção! Que coisa triste! Fala o Rebbe de Cloisenburg. Eu passei o holocausto. Eu já vi tanta coisa. Eu achei que agora eu entrava em casa. Hashem falou até o Kotel, não passa. Harabait ainda não. Valeu, Rabotai. A gente passou um ano de Nissim. Passamos um ano de milagres. Passamos um ano. Eu não sei se alguém consegue lembrar, eu não lembro, o maior inimigo e a maior ameaça que tinha a Israel se chamava Irã, se chamava bomba atômica. Em 12 dias, a Kadosh Baruch Hu fez desaparecer. A gente começou um ano onde tinha um Hezbollah, onde tinha a Síria, onde tinha Irã. Nem em Gaza a gente não conseguia se virar. E a gente está chegando esse Tisha B'Av, Líbano não tem ameaça, Síria não é ameaça, Irã não existe mais. E muita gente começa a pensar, Biroti kolir al tilab nuya. Uf, agora relaxou. Rabotai avalir, Hashemus pelet. Yerushalayim Shelmala está jogado. Hashem falou para a gente mais uma vez. Pode tirar o Irã, mas ainda não chegou o momento da Geulá. Rabotai, que foi esse alívio? Que foi essa guerra? Que adianta para a gente tirar um Hezbollah? Pode tirar o Irã, mas a gente continua abandonado. A gente continua sem Beit HaMikdash. A gente continua sem Ahdut. A gente continua sem Ram Israel como se deve. A gente continua sem Shmirat HaShabbat. A gente continua com tantos irmãos nossos que não comem kasher. Shmirat Torah e Mitzvot, que mudou? Que mudou? Mas infelizmente a gente alivia. Porque a gente vê... Biroti kolir altilabnu ya. Fala, Rabbi Gershon Kitover. Quando entrou em Yerushalayim e viu tranquilidade, isso deixou ele pior ainda. Deixou ele pior ainda. Se pelo menos eu visse que ainda Yerushalayim está mushpal, eu sabia que em algum momento meu pai ia me chamar de volta. Mas meu pai me chamou e falou, fica até a porta, não precisa entrar. Você ainda não está apto para entrar dentro de casa. Eu não quero você jogado. Eu não quero você abandonado. Eu não quero você com todas as ameaças. Mas dentro de casa eu ainda não quero te ver, Rabotai. Por Rebbe de Kloisenburg, Milchemet Sheshet Yamim, a vitória não valeu. Porque Hashem falou, Atkan, até aqui, não precisa entrar. Moravi, Rabotai, eu queria estar com vocês uma sugya em Masechet Sotá. E a Gemara fala assim, Barain Daf Memtet, Tanu Rabonon. Rav Pinchas Ben Yair Omer, fala Rav Pinchas Ben Yair, Mishacharav Beit HaMikdash, desde que destruiu Beit HaMikdash, Boshu Chaveirim. Os Chaveirim, os Talmidei Chachamim, começaram a passar vergonha. O Bnei Chorim, e Bnei Chorim, as pessoas importantes. Vechafu Rosham, ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי עזרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל. מוריי ורבותיי, as pessoas importantes, os תלמידי חכמים, as pessoas בעלי מצוות, e de repente ninguém olha para eles. Mas que sim aumentou? Quem realmente virou importante? וגברו בעלי עזרוע ובעלי לשון, as pessoas que têm força, ou no braço, ou monetário, ou o que for, mas a valor, a força, deixou de ser a força da Torá. Não são mais os Talmidei Chachamim que a gente olha para cima e admira eles. O Balei Lashon e pessoas que sabem falar. Mas infelizmente não falar para o bem, falar para o mal. Fala Gmará, vem Doresh, vem Mevakesh, vem Shoel, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Causas de Torá não interessam ninguém. A gente atende qualquer causa, até Torá. Se é coisas importantes, se é coisas que realmente importam, Endoresh, Ven Shoel, Ven Mevakesh, Ven Almi Lano Leishael, Ela Lavino Shejabashamayim. Em quem a gente pode se apoiar, infelizmente? Infelizmente não, Baruch Hashem, isso é felizmente, mas só isso que sobrou, Avino Shebashamayim, isso sobrou para a gente, Akadosh Baruch Hu. Rabbi Eliezer Agadol Omer, continua Agmará, ou Mishnah, Omer, Miyom Shecharav Beit HaMikdash, do dia que destruiu Beit HaMikdash, Sharu Chachimai Lemihavi Kesafraya. Morai Verabotai. Um grande Talmid Chochem. O que valorizam ele? Que ele sabe escrever. Ele sabe ser um sofer. Ninguém valoriza o quanto uma pessoa sabe Torá. Vesafraya Kechazania. Uma pessoa que realmente sabe escrever Hidushei Torá. Se ele sabe cantar, é isso que vão valorizar. O valor dele virou por ser Chazan. Vechazaina ke'ama de'ara. E os Chazanim, pessoas que sabem fazer tefilá, eles são valorizados como a meia ratzot. Ve'ama de'ara azla. Ve'nidal de'la. E cada vez tem menos. Ve'en shoel. Ve'en mevakesh. Al mi yesh le'isha'en al avinu sheba shamayim. Que sobrou pra gente, novamente, só se apoiar em avinu sheba shamayim. Rabotai. Kvot Talmidei Chachamim, Kvot Rabanim, o respeito que a gente dá para pessoas que dedicam dia e noite por Torá. Quanto a gente valoriza Talmidei Chachamim e Avrechei Koilel? Quem que está na nossa cabeça? Quem que é importante para a gente? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Quem que é importante? Sobre quem a gente conversa e valoriza na nossa mesa de Shabbat? Para quem a gente aponta para os nossos filhos e fala, uau, olha que bonito, quantas causas ele está fazendo. Quantas vezes a gente vira para o nosso filho e fala, eu quero que você seja igual a essa pessoa que Yomam Valayla sente e estuda, Rabotai. A gente está num dor que balei zroa e balei lachon. Se um Rav, Chas v'Shalom, fez o que eu não achava que ele deveria fazer, eu me dou o direito de falar o que eu quiser dele, porque ele lo matzachen beinai, ele não é bom o suficiente para mim. Morava em Rabotai, perto de Munkat, tinha uma cidade pequena, e na cidade de Munkat a gente tinha um dos maiores rabinos da geração, um dos grandes da nossa história, o Minchas Eluzer. E perto de Munkat, uma cidade pequena, tinha um Rav, Talmid Chacham, importante. E esse Rav, infelizmente, tinha um balabait que estudou um pouco de Torá. E essa pessoa já achava que ele era apto, ele era suficiente para discutir com tudo que o Rabino falava. Para ele já era suficiente. Tudo que o Rav falava, ele achava problema. Ele sempre tinha um livro que falava diferente, tudo ele tinha como discutir. Rabotai, teve uma vez que uma mulher, ela compra um frango, faz shritá, e ela olha para dentro do frango e ficou com uma sheila. Ela não sabe se esse frango está kasher ou não. Ela vai para o Rav da cidade e pergunta, escuta, o que você me diz do frango? O Rav olha para o frango e fala, kasher, você pode comer, não tem problema. Rabotai, essa mulher termina, ela sai da casa do Rabino, e quem está na frente da casa do Rav, infelizmente, esse rico, essa pessoa que sabe. E naquele momento ele vai para a mulher e fala, o que você está fazendo aqui? Ela fala, vim perguntar para o Rav. Perguntar o quê? Sobre esse frango. O que o Rav te falou? E naquele momento ele olha o frango e fala, aqui tem uma sheila. Ela falou, mas o Rabino falou que é kasher. Falou, o quê? O Rabino falou que é kasher? Sim, falou. Naquele momento ele chama uma carroça. Ele chama o Rabino, bate uma porta. Rabino, vem aqui, eu preciso andar com você. Falou, o que foi? Ele coloca o Rabino, a mulher, ele junto, coloca um frango e vão direto para Munkat. Ele chega no Minchas Eluzer. E o Rabino todo perdido, não está entendendo o que está acontecendo. Ele chega com frango e vai para o Minchas Eluzer e fala, Rav, esse frango é kasher ou taref? Esse frango, olha esse buraco, olha essa sheila, é kasher ou taref? O Minchas Eluzer dá uma olhada, mas antes de olhar para o frango, ele vê a cara do Rav, ele vê a cara do Balabait, ele entende na hora o que está acontecendo. Ele entende exatamente o que está acontecendo. Ele entende qual que é a pergunta, ele entende o que está acontecendo aqui. Antes dele responder, ele segura o frango e fala, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam shehakol niyah bidvaro. Pega o frango e começa a comer. Ele vira para os dois e pergunta, qual que é a pergunta? O Balabait está com a cara no chão. Se o Minchas Eluzer come, não pode ter nenhuma pergunta no frango. Eles voltam para Munkat. Esse senhor sai, eles, os dois, os três, né? A senhora também estava, saindo da casa do Minchas Eluzer. E o gabai do Minchat Elazar vai para ele e fala, Rav, eu não estou entendendo. Eu entendi que você entendeu que esse rabino está para ser humilhado. Eu entendi que esse frango tem uma sheila que você quer leatir. Eu entendi que você quer apoiar o rabino. Mas uma pessoa como você, não tem uma pessoa mais mahmir que você. Você nunca comeria esse frango. Como você comeu de um frango que tem uma sheila? Eu nunca devia fazendo isso. O Minchas Eluzer olha para o gabai e fala, eu tenho uma pergunta. E carne humana é kasher? Carne humana é kasher? Eu ia comer a carne desse rabino? Eu ia humilhar esse Rav publicamente? A carne menos kasher que existe é a carne humana. E eu, para não comer uma carne humana, estou pronto a comer uma carne de um frango que tem uma sheila que tem muitos metirim. Morai verabotai, carne humana não é kasher. E a gente passa muito tempo da nossa vida comendo carne humana. E a gente sai, a gente fala, a gente anuncia, a gente fala com muito orgulho, eu só como kasher. Morai verabotai, carne humana não é kasher. Infelizmente a gente come carne humana. Infelizmente a gente não se cuida, principalmente de Kvot Almidei Chachamim. Infelizmente, ir a Shem Mushpelet, Yerushalayim do jeito que a Shem quer, está Mushpelet. Hoje você vai para Yerushalayim, você pode ir para uma mila. Hoje você vai para Yerushalayim, tem hotéis que não tem talvez em São Paulo, não tem no Brasil. Hoje você vai para Yerushalayim, tem restaurantes que a gente não tem aqui. E você volta falando, ir ao Tilá Bnuyá, Yerushalayim está lindo. Eu estive no Kotel. Mamorai verabotai ir Hashem Ushpelet. Não é esse Yerushalayim que Hashem queria. Esse Yerushalayim é que o pai falou, até aqui, não passa. Esse Yerushalayim é o que o Kloisenburger Rebbe começou a chorar. Morai verabotai. Hashem fez muitos nissim para a gente esse ano. Mas não é esses nissim que a gente estava esperando. Quando a Amisel começa uma guerra com um inimigo que até hoje a gente acreditou que é tão mais forte que a gente e tão maior que a gente. A gente esperou pela Geulah Shleimah ou a gente aliviou que não tem uma bomba atômica mais na nossa cabeça? Foi só isso. Foi só isso. Hashem queria muito mais, mas a gente pediu muito mais. Ou a gente aliviou no momento que falou: Donald Trump explodiu o Fordo. Uau! Baruch Hashem. Morai da Rabotai. Não era isso que Hashem queria escutar. Hashem queria a gente virando e falou: Hashem, se já começou, termina. Se já começou, vai para frente. Deixa de entrar no Harabait. A gente quer ver o Beit HaMikdash. Se essa ameaça tão gigantesca, essa ameaça tão grande, que venderam para a gente por 40, 50 anos, que é impossível, que a gente nunca vai conseguir. Hamas é pequenininho do lado do Hezbollah. E aí se começar com o Irã. E Hashem, num piscar do olho, disse, desapareceu tudo. Hashem, não dá para trazer Mashiach de uma vez por todas. Mas a gente continua falando, Birotá, Kolir, Altilab, Nuyá. Israel está maravilhoso. Você viu a Rakevet Nova de Jerusalém? Você viu que país moderno que está a Eretz Israel? Você viu que legal é passear por lá? Um país tão pequeno que tem tudo. Tem Kineret, tem Hermon, tem Amamela. Não tem num país grande, não tem o que tem lá. Mas infelizmente, Beir Hashem Ushpelet. A cidade do jeito que Hashem quer Tamushpal. A cidade do jeito que Hashem acreditava. E a cidade que Hashem quer que a gente peça. Mas depende da gente pedir. Infelizmente, Tamushpal. Morav Rabotai, continua. Vamos continuar. Gmará, Bikvaik Vetad Meshicha. Quando vai chegar o momento de Mashiach, na geração do Mashiach. Chutz Payasge. O pessoal vai virar. Chutzpanim, as pessoas já não têm vergonha. Eu sou verdadeiro, eu falo tudo na cara. Escuta, eu não sou duas caras, pelo menos sabem quem eu sou. Veyoker Yamir, vai virar impossível viver dos preços. Quem consegue hoje pensar que ele pode casar os próximos filhos com tranquilidade? Quem consegue hoje falar, eu compro meus 2, 3, 4, 5, 8 filhos, apartamento? Eu dou para todos os carros. Quem consegue? Quem consegue garantir que ele tenha comida do mês que vem? Mas escuta, a Geffen Titem Piriá não está faltando. O comércio nunca teve tão bom. Nunca teve tanta abundância no mundo. Mas está impossível de viver o dia a dia. De Ayain Beyoker, o vinho continua caro, mesmo que está cheio de uvas por aí. O Malchut Afech Leminut. Olha a cara dos nossos presidentes. Olha a cara dos líderes. Se você estudava Mishnah Berurah e você perguntava, mas por que eu preciso rezar de chapéu? Porque se você vai se encontrar com o rei, seria sem chapéu? E Rabotai, hoje isso daqui já não é uma pergunta. A pergunta é, que short você vai vestir para se encontrar com uma pessoa importante? Com quem você come churrasco? Com quem você vai na piscina? Com quem você vai na sauna? Todo kavod acabou. Não tem mais respeito. Não tem hierarquia. Não tem importância. Rabotai, a cara do nosso presidente é que acham que representa a gente. A cara dos nossos líderes é exatamente o que pensam que você precisa ser. Como você é representado para fora? Ventochecha, fala Rashi. E aqui eu faço questão de ler o Rashi. Não dá mais para repreender ninguém. Fala Rashi. En lecha adam sheyuchal yochiach. Ninguém pode me chamar a atenção. Ninguém pode me repreender. Shekulam nichshalim bechataot. Infelizmente, todo mundo tem suas falhas. E você pergunta para alguém, mas escuta, como você vai numa praia? Como dá para ir numa praia em São Paulo? Leman Hashem! E quantas vezes eu escutei a resposta, e você fala Lashon Hara? Então não vem me dar mussar. Fala Rashi. Ukshemochimoto. E quando você vai repreender alguém, Omerlo Atakamoni, você também peca. Então não fala nada de mim. Norabi Adatai. Beit Avad e Eliznut, onde os Talmidei Chachamim deveriam estar, os Batei Midrashot, virou um lugar muito, muito, muito menosprezado. Ve a Galil Yechare, ve a Gvulim Yassum, ve Anshei Agvul Yesovevu Meir Leir, ve Lo Yechanenu, ve Chochmat Sofrim Tisrach, ve Irei Chet Imasu. Pessoas que são Irei Chet, já são fanáticos, já são pessoas estranhas. Em vez de a gente se vangloriar e falar, uau, essa pessoa reza tanto, essa pessoa faz tão bem as coisas. Isso, de repente, em massa, virou pessoas que a gente rejeita eles, tem vergonha deles. Alguém que fala a verdade, alguém que vive de verdade, já é uma pessoa rara. Crianças vão menosprezar em pessoas mais velhas. Os mais velhos não precisam levantar na frente dos menores. Um filho vai envergonhar o pai. Bat kama beimah, kala bechamotah, a mãe, a filha na mãe, a nora na sogra. Oivei ish anshei beito. Os nossos maiores inimigos são os nossos familiares. Irmãos viram concorrência. Cunhados viram inimigos. Marido e mulher que não conseguem viver numa mesma casa. O que é tão difícil? O que virou tão complicado? Oivei ish anshei beito. O teu maior inimigo é quem mora na tua casa. Pais que não falam com filhos. Tios com sobrinhos. E vem a Gemara e termina com uma frase estranha. Pnei hador ki pnei akelef. A cara da geração vai ser a cara do cachorro. Continua a Gemara. Abenenu mitveyesh mi'aviv. O filho não tem vergonha do pai. Ve'alma yesh lanu leishaen. Que a gente pode se apoiar? O que sobrou pra gente? Alavino Shebashamayim. Só sobrou pra gente se apoiar em Akadosh Baruch Hu. Fala Rabbi Yochanan Wasserman. Ele traz em nome do Rabbi Shlomo Misalant. Morai Beravotai. Vocês já viram uma pessoa passeando com um cachorro? Então você vê uma pessoa andando e lá na frente está o cachorro. E o cachorro confiante, ele está correndo. Ele está indo. E ele vai. E quem está olhando de longe vê um cachorro puxando o dono. O dono está com uma coleira, o cachorro está na frente e parece que o cachorro é o cavalo, que você está lá e ele vai te guiando. E você fala, uau, esse cachorro é o máximo. Até que chega na primeira bifurcação. Aí o cachorro olha para trás e está esperando ver o que o dono vai fazer, direita ou esquerda. Morai verabotai, fala rabistrol, misalan, trez rabolchonon. Pnei ador ki pnei akelef. A gente vai estar numa geração que nossos líderes estão lá na frente. E parece que eles têm o que falar. E parece que eles são importantes. E toda hora eles precisam olhar para trás para ver se o público aceita que eles estão prontos a falar. Pnei ador ki pnei akelef. O cachorro parece o líder. Uma pessoa que não conhece isso e vê uma pessoa andando com uma coleira ou um cachorro na frente, está claro que o cachorro está puxando a pessoa de trás. Rabotai, os nossos líderes. A gente criou uma situação que se ele não vira onde eu quero, a gente cancela ele e ele deixa desistir. Então toda vez que ele vai virar, ele olha para trás e vê se o dono está indo com ele ou não. Pnei ador ki pnei akelev, Rabotai. Pnei ador ki pnei akelev. A gente perdeu a nossa liderança. Só é líder quem faz o que a gente quer. Só pode falar para mim quem vai falar que eu estou pronto a escutar. E se não vai falar, não me fala que eu não quero escutar. Fala Rabbi Moshe Feinstein. Midrash Moshe Drushchet. A gente leu três trechos diferentes da Gemara. A gente leu o primeiro trecho, onde a Gemara começa a descrever que bocho chaveirim. Os chaveirim, os talmidei chachamim, começaram a passar vergonha, eles se envergonharam. Eles não eram valorizados. Ainda não foram menosprezados. Porque começaram a dar importância mais para outro tipo de gente antes do talmidei chachamim. A vida ainda era sustentável. E a gente falou, en lanal mile ishael, ela lavino sheba shamayim. Só dá para se apoiar em Hashem. Só isso que dá para fazer. Depois a gente colocou uma segunda explicação. Onde chachimai lemehave kesifraya. Os chachamim viraram sofrim. Sofrim viraram chazanim. E de repente a gente começou a faltar respeito. A gente começou a diminuir. Ven lanal mile ishael, a gente não tem onde se apoiar, ela lavino sheba shamayim. E a terceira situação que a gente coloca lá no Alamim de Israel, é quando já vira insuportável viver. Casa não é casa, comércio não é comércio, vida não é vida, governo não é governo, respeito não existe mais. E a gente termina lá no Alamim de Israel. Fala Rabbi Moshe Feinstein, por que três vezes? O que é esse lá no Alamim de Israel? Fala Rabbi Moshe Feinstein. Rabotai, se a Amiselis acordasse no primeiro momento, tudo estava resolvido. Mas a gente não acordou. A gente deixou acontecer. Sipnei, si chachamim, boshub chachamim. Se bochou chaverim, a gente não se incomodou. Hashem colocou um passo para baixo, a gente precisava acordar. A vida ainda era suportável. Mas de repente começou a descer a importância de quem realmente deveria ser importante. E quando a gente não acordou, a gente não fez, dava para reverter, a situação virou impossível. E a vida virou insuportável. Chutzpah Yasgei. Quem gosta de quando uma pessoa falta respeito com você e te fala do jeito que hoje em dia é normal se falar? A gente adora zoar, mas não gosta de ser zoado. A gente adora fofocar, mas não gosta de ser fofocado. A gente adora fazer tudo o que quiser, mas não quando a gente está no meio. Yoker Yamir. Está todo mundo pirando, porque é impossível viver hoje em dia. O custo básico de vida é uma coisa louca. E você fala, mas escuta, tem seca! Tem falta de produtos, não tem excesso, mas continua virando impossível. E a inflação, é o que você quiser. E de repente você não entende mais nada que está acontecendo. Malchut afoch leminut, entochacha, beitvad yuleznut. Isso você não está entendendo. Porque Rabotai, pnei ador ki pnei akelef. A gente chegou numa situação que pnei ador ki pnei akelef. Rabotai, eu queria parar em um outro pshat. O Rebitzel Evolojiner, Rebolchonta, existe o nome do Rafa Shachaim também, do próprio Rav Chaim Evolojiner. Ele lê totalmente diferente essa Mishnah. Ele lê totalmente diferente. A gente lê uma Mishnah que é lá no Almile Israel. É o desespero que a gente tem. Fala, o que sobrou pra gente? Só Hashem. Fala, Rebitzchok Mivolojin. Não é verdade, não é assim que se lê. É lá no Almile Israel, é uma clalá. Isso é uma maldição. Porque você vê o desespero que está. Em vez de você tomar atitude, em vez de você mudar, em vez de você melhorar, em vez de você tentar fazer alguma coisa, você vai lá, ai, e o que eu posso fazer? Hashem Yazor. E você ainda acredita que você tem fé. Para botar um Yehudi, toma atitude. Um Yehudi muda. Essa desculpa que está na emuná não é assim. Se você vê um problema, não fala, não joga para Deus, toma rédea. Muda! Melhora! Fala na Bitzchok Mivolojin, vem lá no Mile Israel! A gente está na geração que todo mundo grita, vem, Odioter Tov, e acabou! Odioter Tov, acabou! Fala na Bitzchok Mivolojin, o que é isso? Anach, no Mamini, nem Mamini, e o que você mudou? E o que você mudou? Fala na Bitzchok Mivolojin, isso é parte da Klalá! Que a nossa imuná virou desculpa para não fazer nada! A nossa emuná, a nossa fé virou desculpa para continuar a vida como nada. Traz o Rabolchon em nome do Nefesh HaChaim. Isso é parte da Klalá. Isso é exatamente parte da Klalá. Isso é parte do problema, Rabotai. Na Mordechai Genut, ele mandou uma pergunta. Mordechai Genut, ele tem um calendário chamado Dvar Beito. E esse calendário, ele coloca cada dia lachot relacionados ao dia, o ano e assim por diante. Ele mandou uma tshuva no Chelek Yud, Siman Alev, ele manda para Vosner uma pergunta. Está chegando o ano de Tavshin Samach. Tavshin Samach, 5760, 15 anos atrás. E está cheio de remazim em todos os livros que Tavshin Samach é Shnat HaGeulah. É um ano diferente, é um ano que vai vir Mashiach, é um ano que vai ter salvação. Então, a Mordechai Genut, ele escreve para Shmuel Vosner, Zichrono Livracha. Será que eu posso escrever no meu Luach? Será que eu posso escrever no calendário no começo dele? Que esse é Shnat HaGeulah? Será que eu posso? E a Vosner responde para ele que vou de dia lá no Esek Benistarot. Eu não me ocupo com esse tipo de coisa. O Beat Mashiach Tzidkeinu Alumu Mechuse. O conceito de Mashiach é uma coisa oculta. Velo Nitran Lidrosh Zebarabim. Isso não é uma coisa para falar publicamente. Verabeinu Rambam Rosh Hamorim Ledorot. Ele escreve de Olam Leasok Adam Bazé. O Rambam fala que não é coisa para a gente se ocupar. Retzono Lomar Bemidrashim Vagadot Anogim Lazé. Fica falando símbolos, e quando, e Sgulot, e Mashiach, e guerra com Irã, e Irã é Gog Magog. Isso não tem a ver com a gente. Shen Mavim Lolide Ahava Velolide Irá. Esse tipo de coisas não traz nem amor para Hashem e não traz nem temor a Hashem. Vechenu yechashev akitzim. Não seja daqueles que ficam calculando que data, quando, o quê. Não leva para nada. Amru chachamim. Falaram os chachamim. Tifach datan shel mechashavei kitzim. Ele yechakev yamin. Fala o Rambam. Espera que vai chegar. E ele começa a trazer ora Vosner o quanto isso aqui não tem nada a ver e quanto isso aqui não leva para nada. E o final da tshuva ele traz do Hatam Sofer. Infelizmente, fala o Hatam Sofer, eu pulei aqui um pouco. Toda vez que tem essas coisas, nunca saiu nada de bom. Porque o pessoal espera, 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 acredita, 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 e Mashiach não chegou. Ela te hakelo bebitachon. Sabe o que a gente precisa fazer em respeito de Mashiach? Espera, tem emuná. Uma serra e karevun. Muda teus atos. Começa a mudar teu comportamento. Que tuas boas atitudes é aqui que pode trazer Mashiach ou não. Veikale chazek etzelachinu bnei Yisrael maminim nem maminim terbino ravoz nera Yisrael shergolat Yisrael edei Mashiach Hashem b'tzot avinu shebashamayim. Vachake lo bechol yom shavo. Vayom im bekolo tishmau. Mechusem im chal tidrosh. Morai verabotai, a gente está numa geração onde tudo, tudo, tudo a gente tem uma resposta da Torá para não mudar. Toda vez que cobram da gente, você tem mais uma segulá, e você tem mais um livro, e você tem mais um ketz, e mais um símbolo, o que for, o importante não é mudar. A gente esqueceu que Shabbat é Mekor Abrahá. A gente esqueceu que Ahavat Chinam é que combate a Sinat Chinam. A gente esqueceu que Kvot Chachamim é o maior jeito de educar nossos filhos. A gente esqueceu tudo isso. E a gente acha que dando mais um Kiddush, comprando mais um Sefer Torah, e fazendo mais um não sei o quê, e fazendo mais show, e mais folclore, e a gente acha que uau, agora realmente a gente resolveu os problemas de Am Israel. E a gente volta e vê cada vez mais coisas que a gente constrói e não muda nada no nosso interior. Biroti kolir al tilabruya. A gente vê sinagogas maravilhosas. A gente vê Sifrei Torot maravilhosos. Mas Ir Hashem Ushpelet. Quando Ir Hashem, quando a gente precisa mudar realmente, Yerushalayim Shelmala, a gente esquece, a gente deixa de lado. Isso aqui não fala com a gente, Rabotai. Isso não fala com a gente. Escutei de Rav Aaron Pessin, Talmid Rav Chaim Kanievski, um rabino hoje em Beit Shemesh. Ele conta com um aluno dele, Talmid Chacham. Esses últimos meses, ele entra num táxi e ele precisa pegar um táxi de Beit Shemesh até Tel Aviv. E ele teve a sorte de pegar um motorista dos mais esquerda possível. Mas desculpa, eu tenho num táxi, não precisa me incomodar, no final das contas é meu irmão que está me dirigindo, eu estou pagando para ele, o que pode acontecer? E esse taxista, ele está com o rádio ligado alto, e o rádio está falando, é um programa especial sobre Hayalim, sobre nossos soldados, jovens que entregam a vidas, que acabaram caindo em guerra. Infelizmente a vida deles cortou de um jeito muito trágico, alguns deixando famílias para trás, alguns nem começaram a vida. E o Avrech está atrás, escutando, focado na vida dele, e o taxista coloca mais alto, ele sente que ele quer provocar, mas ele fala, escuta, não tenho por que começar com ele. Depois de 10 minutos, 15 minutos que ele está no táxi, o taxista vira para esse Avrech e fala, senhor, morrer em Kiddush Hashem também é uma coisa importante, você sabe disso, né? O Avrech entende o que ele está falando, ele fala, escuta, eu nunca falei que não, mas viver o Kiddush Hashem não é menos importante. Então o taxista fica meio bravo, e naquele momento em Tochnit começam a contar histórias emocionantes, histórias de viúvas que o marido caiu em guerra, de filhos que o pai não voltou, e quanto que eles têm o orgulho que o Kai caiu, o marido caiu por uma causa nobre. E naquele momento o taxista vira para o Avrech e fala, e o que, que você diz sobre isso? O que, que você tem para falar sobre isso? Então o Avrech se sente atacado, ele fala, um minuto, o que você está perguntando para mim? E o que, que você tem a falar sobre isso? O que, que você fala? Então o taxista fala, vou te falar a verdade, eu não tenho ideia, mas é emocionante, é emocionante. Então o Avrech vira para ele e fala, eu vou te falar uma coisa, o que eu aprendi de tudo isso? E eu te faço uma pergunta. Eu já tive muitos funerais na minha vida e já tive muitos espedim. E eu nunca na minha vida escutei num funeral uma pessoa dando um espet e falando quanto ruim e quanto mal era a pessoa. E eu me pergunto, esse mundo é tão perfeito? Só vivem pessoas perfeitas? Não tem ninguém ruim que morreu? Não tem uma matzeivá em nenhum cemitério? Ixaraxá! Nunca vi! Nunca não teve uma pessoa ruim que morreu? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Então o taxista não sabe o que ele está falando. Então fala, Avrech, eu quero te falar uma coisa. É que depois de morto, a gente aprende e a gente entende a ver o bom em cada um. E quando eu escuto esse tipo de história de grandes homens que caíram entregando a vida sobre o Kiddush Hashem, eu me faço essa pergunta. E por que precisa esperar alguém morrer para ver a parte boa? E por que enquanto a gente está vivo não consegue ver quanto bom tem cada Yudi que está do teu lado? Por que dos vivos a gente vê o ruim sabendo que tem bom? E dos mortos a gente só vê bom sabendo que tem ruim? Por que precisa esperar uma pessoa morrer para começar a ver que ele é bom? Que tinha coisas boas nele também? Ninguém nunca não espera e falar, escuta, esse Yudi era um grande Baltzaká, mas ele era extremamente mal educado. Porque o que importa se ele era mal educado ou se ele era um Baltzaká? Olha como ele tem coisas boas também. E tem muita gente ainda na plateia assistindo e fala, espero que seja, mas ninguém tem coragem de tirar da boca. Porque depois de morto a gente sabe ver o bom. O Avrech vira pro taxista e fala, somos irmãos. A gente precisa se amar, a gente se ama. Não espera alguém morrer para ver o bom. Pega em vida e começa a ver que tem pessoas boas em volta de você. A gente é o mesmo lado dividindo a mesma terra. Somos vizinhos. Para com isso. Não pode ser que uma pessoa sobe num táxi e pegar carona com você, vai te pagar, você está fazendo o teu trabalho. E te incomoda tanto de ver que ele pensa diferente de você. E a pessoa que está te pagando, você precisa cutucar ele um caminho inteiro. Depois de morto, a gente sabe ver a parte boa. Por que precisa esperar até lá? Rav Tzvi Hirsch Levinson, o genro do Hafetz Chaim, ele teve o zchut de visitar Eretz Israel uma vez em vida. Estamos falando no começo dos anos 1900, naquela época ainda Palestina. Não era nada fácil viajar até lá. Mas Rav Tzvi Hirsch, ele não conseguiu, ele precisou estar lá. Ele precisou estar lá. Não era questão de comprar uma passagem a 1.200 dólares, subir num avião, que você foi de táxi até o aeroporto, em questão de menos de 20 horas você já estava no Kotel Maravi. Não era assim. Não era assim. Podia passar uma semana lá com um carro de ponta a ponta, ponta a ponta, visitar todos os lugares, pegar um avião e voltar. Não era assim. Quem podia viajar? Quando o Rav Tzvi Hirsch Levinson ele voltou. Tá todo mundo curioso depois de tantos meses que você não estava. Me conta uma coisa, o que você viu lá? O que mais te impactou? O que você mais viu de interessante?
Rav Hirsch Levinson. Ele olha para os alunos de Radin e fala, vou falar uma coisa para vocês. O que mais me impressionou é o que eu vi duas coisas em Eretz Israel. Duas coisas na terra de Israel que estão intactas da época da destruição do Beit HaMikdash. Duas coisas intactas eu vi, que não mudou nada do dia que destruiu o Beit HaMikdash, como está descrito em Hazal, até hoje está intacto, ninguém tocou, ninguém mudou, está idêntico. Os alunos olharam e falaram, o que são essas duas coisas? Tzvi Hirsch respondeu e falou, a primeira é o Kotel HaMaravi, ele está intacto. E perguntaram, qual que é a segunda? E a segunda é o motivo que foi destruído o Beit HaMikdash, continua intacto. O Beit HaMikdash foi destruído por Sinat Hinam e não mudou nada. 2.000 anos depois, a gente continua se odiando, a gente continua se matando, a gente continua não sabendo respeitar uns aos outros. Tem duas coisas intactas em Eretz Israel. O Kotel HaMaravi e o motivo que o Kotel HaMaravi foi destruído. A gente continua se odiando, a gente não mudou nada. Fala o Maharsha. Maharsha em Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin. É a Gemara que traz praticamente a mesma coisa aqui de Sotá. Um pouco mais em resumo. Fala, Maharsha, o que é Pnei Ador que Pnei Akelef? O que é Pnei Ador que Pnei Akelef? A cara da geração é como a cara de um cachorro. Fala, Maharsha, o cachorro é Kulolev. O cachorro é todo o coração. O cachorro ama o patrão dele. O cachorro, quem ele ama, ele é fiel até o final. Fala, Maharsha. A gente tem Pnei Hador. A nossa cara é igual ao cachorro. A gente para fora mostra que ama todo mundo. A gente é simpático. A gente mostra que se importa. Mas no coração, Libam Balimahem, a gente não leva isso para dentro. A gente não consegue. A gente não consegue sofrer o sofrimento do outro. A gente não consegue entender o outro. E a gente não consegue escutar o outro. A nossa cara está intacta. A nossa cara é boa. E a gente faz cara que tá tudo ótimo. mas a gente não ama de verdade. Dentro, a gente ciúma. Dentro, a gente odeia. Dentro, a gente fofoca. Dentro, a gente não julga mais certo. Rabotai Rabbi Aryeh Kahn, aluno Rabbi Sol Zev Gustman. Rabbi Sol Zev Gustman, para quem não sabe, é uma pessoa que não quis virar famoso. Isso não era de interesse dele. Ele foi um dos maiores alunos de Shivat Grodna. Um dos maiores alunos do Reb Shimon Shkop. Um dos maiores alunos. Rav Shmuel Morozovsky, quando ele entra em Grodna para estudar, porque ele é filho do rabino da cidade, o pai dele, Reb Michal Dovid, ele pede para o Rosh Hashivah Reb Shimon, coloca o melhor aluno para ajudar meu filho. Ele coloca Reb Shmuel Zev Gustman como Havruta mais velho do Reb Shmuel Morozovsky, para vocês entenderem. E Reb Shmuel Zev Gustman, por ser um dos maiores alunos de toda a Lituânia, ele consegue noivar com a filha do Rav Meir Bassan. Rav Meir Bassan era o Dayan, um dos Dayanim no Beit Din de Vilna. O Beit Din era Rav Chaim Moiser, Rav Chanoch Aigish, o Bala Marcheshet, e o terceiro era Rav Meir Bassan. E a filha do Rav Meir Bassan, noiva, com nada mais, nada menos que Rav Shmuel Zev Gustman. Só que, infelizmente, no noivado, antes do casamento, Rav Meir Bassan falece. E agora, de repente, Rav Shmuel Zev Gustman, ele está para casar com uma órfã, e a Parnassá meio que cai nas costas dele. Reb Chaim Moiser chama ele e fala, querido, eu quero estudar com você um pouco. E ele vê o gênio que é esse menino. Ele fala para ele, só o Zev Gustman, tá me faltando o terceiro Dayan, depois que Reb Meir Bassan faleceu. Um menino com 21 anos, ele vira Dayan em Vilna. Ele é a promessa do próximo Gadolador. Uma pessoa que está do lado do Reb Chaim Moiser dia e noite. Só que, infelizmente, Hashem tinha outros planos para ele. E o holocausto cortou todos os sonhos dele. Reb Shmuel Zev Gustman, depois que terminou o holocausto, uma pessoa sozinha, solitária, mas cheio de Torá, ele entendeu que Kavot, ele já tinha o máximo que era possível, e ele não quer mais nada. Ponovitch Erov chegou a pedir para ele, vem ser Rosh Yeshiva em Ponovitch, do lado do Reb Shmuel. Ele falou, não estou procurando mais isso, me deixa. Ele abriu uma yeshiva pequenininha em Rehavia, Yeshivat Netzach Israel, mas que mais ele gostava? Ele fazia um shiur de quinta tarde. Shiur para professores universitários, tinha Talmidei Chachamim, mas tinha pessoas totalmente seculares, intelectuais, que vinham escutar os shiurim de Reb Shmuel Zev Gustman. E um deles se chamava professor Robert Allman, uma pessoa que chegou a ganhar prêmio Nobel. Ele falou, de tudo que eu estudei, eu nunca escutei uma coisa mais interessante que um shiur de Reb Shmuel Zev Gustman. Professor Allman, a cada semana ele está mais emocionado e a cada semana a kippah dele, que ele começa a colocar a kippah, de repente a kippah o dia inteiro, de repente a kippah maior. Ele está fazendo mudança de semana em semana. Vem ele que quinta em quinta ele é outra pessoa, ele está mais aproximado. Em 1982, Am Yisrael entra numa batalha com o Líbano, entra numa guerra, onde infelizmente essa guerra cobrou coisas muito caras da gente. E um dos primeiros soldados a cair se chamava Shlomo Allman. Filho do professor Robert Allman, ele caiu em guerra. E o professor Robert Allman, ele está sentado shivá pelo filho dele. Um menino jovem que nunca casou, que não chegou a ter filhos e não deixou uma próxima geração. E o professor está sentado agora, como dá para consolar um pai que perdeu um filho? E Reb Shmuel Zev Gustman, quando ele escuta isso, ele visa yeshivá, amanhã não tem yeshivá, amanhã a gente vai yeshivá inteira. Lenachem Avelim, o nosso grande amigo, meu querido aluno, o professor Robert Allman. Reb Shmuel Zev chega lá, e o professor, quando vê que esse Talmid Chacham tão grande traz a yeshivá inteira, se emociona. E ele se sente bem, se sente um pouco confortado. Escuta, meu filho foi, mas... Rabotai, como dá para consolar um pai desses? O problema é que o Rav Gustman fica lá meia hora, 40 minutos, uma hora. Depois de mais de uma hora, o professor Robert Allman, ele vai para o Rav Gustman e fala, Rosh Yeshivá, por favor, eu já estou começando a ficar sem jeito. Eu sei o quanto tempo é precioso para você. Eu sei o quanto você gosta de estudar a Torá. Eu estou vendo aqui você parado com todos os alunos. Escuta, eu gostei que você veio, obrigado. Você pode ir. Você pode ir, vai estudar, vai ensinar.
Eu adorei que você estava aqui, mas eu entendo que teu tempo é precioso. Você pode ir.
Rav Gusman olha para o professor Alman e fala, escuta uma coisa, por favor, me deixa. Por favor, me deixa. O Rabino, óbvio que eu te deixo, eu não estou te mandando embora. Eu aprecio que você veio, você pode ir. Então, Rav Gusman falou, eu quero te contar uma história que eu nunca contei para ninguém. Quando começou o Holocausto, eu tinha meu primeiro filho, na época meu único filho. Meu filho se chamava Meir Gusman, em nome do meu sogro, Meir Bassan. Quando começou o Holocausto, eu estava no gueto de Vilna, lutando para sobreviver, lutando para conseguir um pedaço de pão, lutando para conseguir alguma coisa. Até que um dia, estou andando com meu filho no meu colo, estou abraçando ele. Veio um nazista, arrancou meu filho do meu braço e matou meu filho na minha frente. E desde lá não tem uma noite que eu não acordo pensando no meu filho. O meu filho foi arrancado do meu braço e foi assassinado na minha frente. E o nazista pegou meu filho e jogou ele. A única coisa que sobrou do meu filho eram os sapatos dele. Eu consegui pegar os pares de sapato que meu filho estava usando e guardei. A única coisa que sobrou do meu filho. Meu filho Louvalekever Israel, ele não foi enterrado como um judeu merece. Me sobrou o par de sapato do meu filho. Eu quero te contar uma coisa. Esses pares de sapato, eu precisei vender para comprar comida. Depois de um tempo que eu não tinha o que comer, eu ia morrer de fome. Ia morrer de fome. E depois que eu comprei essa comida, eu não consegui comer. Porque eu lembrei dos sapatos do meu filho. E novamente eu lembrei meu filho sendo assassinado. E essa comida eu dou para outra pessoa que para mim eu não consegui comer. O Joseph Gusman, ele precisou se esconder entre corpos de mortos. Quando desfizeram o gueto de Vilna e acharam que ele estava morto, os nazistas não levaram. Ele passou semanas e semanas escondido entre porcos, em curral de porcos, porque ele sabia que lá os nazistas iam procurar. Então falou Rav Gusman para o professor Alman, fala, professor, eu nunca sentei shivá pelo meu filho. Nenhuma shivá eu achei que era apta para eu sentar pelo meu filho. Pessoas que perderam os pais não é uma shivá para mim. Pessoas que faleceram mais velhas não é minha shivá. Mas agora eu estou me sentindo à vontade. Eu estou sentindo que você está sentado pelo teu filho, que não deu continuidade. Eu estou lembrando do meu Meir. Deixa eu sentar aqui um pouco. Deixa eu sentar com você. Deixa eu sentar shivá pelo meu Meir, que eu nunca sentei. Porque no momento que ele foi assassinado, eu continuei no meu caminho procurando comida para eu também não morrer. Professor Alman, me faz um favor. Eu quero ficar. Eu quero sentar pelo meu filho. Todo mundo começa a chorar. Só o Zé Gusman nunca falou do filho dele. Ninguém sabia que ele teve um filho que ele perdeu dessa maneira tão trágica que ele nunca sentou. Dos sapatos que ele vendeu por comida que ele nunca comeu. E agora está todo mundo em silêncio. Professor Alman agora está chorando pelo Rav Gusman. Rav Gusman está chorando pelo professor Alman. E naquele momento, depois de 2-3 minutos de silêncio, o Rav Gusman levanta e fala, professor, eu quero te contar uma coisa. Eu quero te contar o que está acontecendo nesse momento no Shamaim. Eu quero te contar. O meu filho Meir, quando ele foi assassinado por ser Yehudi, ele foi direto para o Shamaim, ele foi direto para o Kisei HaKavod. Ele foi direto para o Gan Eden. E quando teu filho faleceu, Shlomo, o meu filho estava lá para receber ele, porque eles vão rezar no mesmo minyan. O meu filho e o teu filho. Porque os dois morreram aqui do Shashem. O Rav Gusman levanta e fala, mas eu quero te contar uma coisa a mais, o que está acontecendo exatamente agora no Shamaim. Quando completou o minyan, o meu Meir virou para o teu Shloimele e falou, Shlomo, por favor, eu quero que você seja Chazan e você faça Kadish. Porque eu morri porque eu sou judeu. E você morreu porque você saiu para defender os teus irmãos judeus. Isso é amar. Isso é amar. Isso não é pnei ador que pnei akelev. Isso é ter um lev de verdade. E é mostrar para uma pessoa, quando você abre o teu coração e falar, o teu filho é quem está fazendo o Kadish. Porque o meu filho morreu al-Kidush Hashem.
por ser judeu. E teu filho morreu porque ele saiu defender outros Yehudim. Isso é amar a Botai. Isso é tomar atitude. Isso não é falar Hashem Yazor. Anachnu maminim nei maminim veod yoter tov. Isso é não falar ven lanu al mi leishaer. Porque isso daqui faz parte da Klalá. A gente virou uma geração totalmente insensível. Uma geração que sabe consolar todo mundo com palavras de boca para fora. A gente precisa ser uma geração de atitude. A gente precisa ser uma geração que muda. E se você vê que as coisas estão difíceis, o que eu vou fazer a respeito disso? Esse Tisha B'Av não vai ser melhor do que o passado, que eu aguentei 2 horas e meia sentado no chão, sendo deu as costas, e o passado foi 2 horas e 15. Esse Tisha B'Av não é melhor do que o passado, porque no passado eu já estava com fome em Shacharit e eu só estou com fome em Minchá. De jeito maneira! Esse Tisha B'Av vai ser diferente, porque eu vou tomar uma atitude. Esse Tisha B'Av vai ser diferente, que eu vou entender. Que Biroti Kolir Altilabruya. Para mim não está tudo tranquilo. Para mim eu quero passar depois do Kotel também. Para mim não é suficiente, eu visitei o Kotel, tirei uma foto com minha família e eu estou extremamente emocionado. Eu cheguei no Kotel e falei, Hashem, só até aqui. Por que não um pouquinho mais? Pai, você me tirou da favela. Você me convidou. Eu tinha certeza que ia voltar a dormir do teu lado. Eu tinha certeza que ia sentar a comer com você. E você me alugou uma mansão mais longe da tua casa, só não entra aqui que eu não quero te ver. E fala o Kloisenburger, eu achei que agora chegou a hora. Eu achei que agora eu ia poder entrar. E infelizmente eu não consegui entrar. Rabotai, Rabotai, traz mais um pshat. Fica pneador que pneia aquele. Primeiro pshat que a gente falou hoje foi Reb Shlomo Salant. Que você olha aquele cachorro andando. E você acha que ele está guiando todo mundo. E você acha que os líderes hoje podem liderar e podem guiar. Mas infelizmente o cachorro olha para trás o que o dono quer e é para lá que ele vai. E, infelizmente a gente colocou os nossos líderes, os nossos Dolei Israel, os nossos grandes. Que se ele não olha para trás, não faz o que eu quero, eu não estou mais segurando a coleira. Eu vou arranjar outro cachorro, vou levar outra pessoa para me guiar. Falamos segundo o Pshá do Marchá. Que o Kelev é Kulolev, Kulolev, ele é todo coração. E a nossa cara está cheia de coração, mas a gente não consegue interiorizar. Lemos do Rav Vosner, que a gente precisa tomar uma atitude. E não fazer Lechashev Kitzim, e mais uma Sgulá, e mais uma Brachada, um Baba, e mais uma coisa, e mais um sei lá o quê, e não mudo nada. Isso faz parte da Klalá, fala Rav Yitzchok Mivolozhin. Lembramos do Rav Mincha Zelozer, que infelizmente a gente come tanta carne não kasher, tanta carne humana, tanta carne humana, e infelizmente não necessariamente a gente pode anunciar que a gente come carne kasher, que somos pessoas kasher. Mas a gente quer tomar atitude. Fala Rav Chaim Wasserman, ele traz o nome do Chafetz Chaim. Pnei Ador ki Pnei Akelef. Quando você pega um pau e bate no cachorro, o cachorro começa a atacar o pau, e nunca vai em cima do ser humano. Porque o cachorro acha que é o pau que está batendo nele. E ele acha que se ele tirar o pau da mão do ser humano, ele já não tem mais inimigo. Mas o ser humano pega outro pau e pode bater no cachorro de novo. Rabotai, fala o Chofetz Chaim, faz o Rabot Chaim Wasserman, em Kobetz, Dikvita de Mashicha. A gente está numa geração onde está resolvendo todos os paus e esquece que tudo vem de Hashem. A gente está tranquilo com o Irã. Hezbollah faz parte da história, Bezrat Hashem. Hamas tem uma arma emocional muito forte, mas um exército já não tão forte, talvez. E a gente resolveu até todos os paus, mas a gente esqueceu que Hashem manda todo mundo. E Hashem falou pra gente, não entra até aqui, só o Kotel, eu não quero que vocês passem. Fala Rabbi Chaim Wasserman, em nome do Chofetz Chaim. Pnei Ador ki Pnei Akelef. A gente está toda hora correndo atrás do pau e a gente esquece quem que mandou isso de verdade. Era morai verá botar e a gente pode fazer a diferença. Morai verá botar e a gente tem como mudar. Mas a gente precisa querer mudar e parar de falar ela não me deixa ela falar ele se levou longeiner. Aí ela lá vindo chama chamar e resolvemos tudo. Fala o nefesh haim, isso é parte da klalá.
Tem um Koilel em Leikut, não em BMG, não a grande Yeshiva, um Koilel de poucos Avrechim, 20, 30 Avrechim. E esse Koilel, eles são uma família, eles abriram junto esse Koilel, e todo mundo se importa um com o outro. Mas tem um Avrech especial, que logo depois que ele casou, ele perdeu a mãe. E a situação começou a ficar sensível, que todo mundo jovem, recém-casado, e um deles já é órfão logo depois do casamento. Só que para completar a imagem dele, quando os Avrechim começaram a ter filho, ele ficou infelizmente para trás. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, é 4 anos. E no 5º ano que ele já está casado sem filhos, ele ainda não pôde dar o nome da mãe dele, os Ashkenazim só dão depois de falecer. E esse Avrech está um pouco quebrado. E é quando um dos Avrechim do Koilel, ele tem o 4º filho dele. Já tem Avrechim com 4 filhos e ele não tem um. Ele não tem um, já tem Avrechim com 4 filhos. Só que esse Avrech com 4 filhos, ele está com um problema. Mas problema dos problemas que às vezes não fala para pessoas que estão em outra situação. Ele não está numa casa tão grande. E ele precisa fazer um Shalom Zahar. Ele não tem onde colocar. Ele começa a procurar onde fazer o Shalom Zohar. Ele começa a ver com os amigos o que, que dá para fazer. E esse Avrech que não tem filhos, ele começa a perceber que tem uma comoção, mas ninguém falou com ele. Quem vai falar do 4º filho? O meu problema é do meu 4º filho com quem não tem filhos. E quando ele fica sabendo qual que é o problema, ele vai para esse amigo e fala, escuta uma coisa, a minha casa está vazia, faz o Shalom Zahar na minha casa. Escuta, não dá para fazer na tua. Tua esposa acabou de voltar na maternidade. Você está com mais 3 filhos em casa. Agora chegou o nenê, faz em casa. Deixa tua esposa descansar, vem em casa. Esse Avrech não conseguia acreditar no que ele escutou. Mas ele não consegue. Ele fala, não, eu acho que eu me viro. Rogotai, ele falou, você não se vira. Por favor, faz em casa. Ele passa o dia inteiro tentando convencer e vê que não consegue convencer. O Avrech do 4º filho, ele volta para casa naquela noite e de repente ele vê que a esposa está chorando com o telefone na mão. Ele vai para a esposa e fala, o que aconteceu? Falou, sabe quem acabou de me desligar? Falou, quem? A esposa do outro Avrech pedindo para, por favor, ela quer ter um Shalom Zahar em casa, você pode fazer o Shalom Zahar, o nosso 4º filho na casa dela. E ele pergunta para a esposa, o que você falou? Falou, estou chorando, o que eu podia falar? E eu agradeci. E o Shalom Zahar vai ser na casa deles. Põe um sorriso na tua cara e vai lá tentar alegrar eles. E vai lá. Olha só que tipo de problema a gente tem. Isso não é problema, Zrabotai. Óbvio que ninguém faltou nesse Shalom Zahar. E ninguém teve pressa de ir embora. Era o Onek Shabbat que esse Avrech sem filhos deu para todos os amigos. Ninguém foi para comer arbes. Todo mundo foi para cantar, falar de Vrei Torá. Em vez de só ir falar Gitchabes, Mazal Tov, ficar 15 minutos e ir embora, o pessoal ficou. E o dono de casa se sentia um Baal Brit. O pessoal, quando saiu de lá, eles falaram, não dá, isso não pode continuar. Essa situação não pode continuar. Como pode ser que a gente só está fazendo Teilim para o nosso amigo, colocando o nome dele no meio da tefilá? O que a gente pode fazer para mudar? Domingo, os Avrechim ligaram para o Reb Chaim Kanievski, mandam um mensageiro e para o Reb Chaim Kanievski falaram, Reb Chaim, somos 20 Avrechim, a gente quer mudar a situação, o que você falar, a gente faz. Contaram toda a história, Reb Chaim se emociona, falou, eu vou te falar o que vocês precisam fazer. Se os 20 Avrechim anunciarem e falar, Hashem Atkan, a gente quer trazer uma Neshama para o mundo, tenta fazer uma troca com Hashem. Troca com Hashem? Como isso funciona? Falou, tem um Irgun em Israel chamado Yad Neshama. É um Irgun que você doa para lá e você dá o dinheiro suficiente para conseguirem trazer uma pessoa que não Shomer Torah Mitzvot dentro da Yadut. Reb Chaim falou, se vocês trouxeram uma Neshama de volta para Hashem e fizerem um apelo, virarem todo mundo na tefila de Bono Shalamat Kan, a gente está pronto a colocar quanto esse Irgun precisa, a gente vai trazer uma Neshama de volta, Bezrat Hashem Anim Bevarech, que esse Avrech vai ter um filho. Rabotai, os Avrechim ligaram para Yad Neshama e pediram, por favor, quanto custa? Eles colocaram o valor, os Avrechim entre eles dividiram o valor e pagaram para eles correrem atrás de uma Neshama, Palechzir Bitshuva. Rabotai, 7 de janeiro de 2020, a Neshama que eles quiseram entrou na Yeshiva, Yad Neshama. Yad Neshama conseguiu salvar uma Neshama dia 7 de janeiro de 2020. Eles conseguiram trazer um menino de volta a Bitshuva, colocar ele dentro do Meishivá. Dia 6 de janeiro de 2021, esse Avrech teve o filho que ele tanto esperava por 5 anos. Ele teve seu primeiro filho menino, o seu primeiro Ben Zahar. Porque quando você é um Yehudi de atitudes, e quando você fala Hashem Atkan, eu quero fazer a diferença, Hashem traz Geulá. Está cheio de gente com Geulá Pratit, pessoas que tomaram atitudes. E se a gente se juntar como Am Israel e falar Hashem Atkan, a gente quer a Geulá. Eu estou pronto a mudar, eu estou pronto a mexer, eu estou pronto a ser diferente. Eu não vou gritar em Lana Milei Shaem, Ela Lavino Sheba Shamayim. Eu vou falar, escuta, eu posso fazer a diferença. Bezat Hashem, que esse seja o último Tisha B'Av. E quando que vem, esteja todos juntos em Yerushalayim Mirakodesh. E aí não, Biroti Kolir Altila Bnuya. Quando a gente vê Bemet Ir Hashem Altila Bnuya. Ir Hashem, do jeito que Hashem quer. E o Kotel HaMaariv vai ser a parte de fora do lugar que a gente vai estar dentro. Makriv Korbanot. Porque a gente precisa tomar atitude. E se a gente tomar atitude, Pnei Ador que Pnei Akele vai ser uma coisa do passado. A gente realmente quer interiorizar. Tazakolaro.